Está começando Memória Viva.
Bom dia, a todos os nossos ouvintes da Rádio Uninter, em especial deste programa Memória Viva, onde contamos, ou melhor, ouvimos dos próprios colaboradores a história deles, tanto profissional quanto pessoal, para nos inspirar, para nos dar um alento e para mostrar como é possível crescer. Afinal, são esses colaboradores, como o Adalto Lemos, que fazem com que a Uninter seja a gigante da educação que ela é hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Caro Adalto, muito obrigado por aceitar esse convite e seja bem-vindo.
Antoine, Evandro, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que nos ouvem. Acho que é um momento especial para todos nós.
Pode, como sempre dizemos, dizer seu nome completo e idade?
Bom, eu me chamo Adalto Ferreira Lemos Filho, tenho 58 anos, sou empresário há mais de 35 anos, professor universitário há mais de 22 e resido na cidade de Colatina, tá? E parceiro da Uninter na cidade de Colatina e na cidade de Linhares, que fica 70 quilômetros distante daqui.
Gostaria de comentar como que você começou na Uninter, a sua trajetória na Uninter, ou até se quiser começar antes, na carreira empreendedora.
Bom, a minha vida começou muito cedo, tá? E eu venho de uma época em que você ia começar a trabalhar com 14 anos, você não era repreendido por exploração de trabalho de menores. Meu pai era um empresário, meu pai era um empreendedor, daquele de berço, antes da expressão empreendedorismo ser usada da maneira como nós usamos hoje. Uhum. Aos 14 anos, eu pedi a ele para poder me levar para os negócios da família, e nessa época eu ouvia dele se era mesmo o que eu queria fazer e que, na verdade, o meu pedido, ele dependia de eu entender que seria entregue para mim uma responsabilidade e que se essa responsabilidade não acontecesse, alguém iria parar por minha causa. Então, você vê que o berço, ele já foi já bem sólido, ele foi bem fortalecido pela questão da disciplina e da responsabilidade. A vida se desenvolveu dessa maneira e me casei muito cedo, construí uma família muito cedo, eu tinha acabado de completar 21 anos, e a partir daí, além dessas atividades junto na empresa da família, eu comecei a desenvolver meus pequenos negócios e desenvolvi atividades sempre que envolviam um relacionamento com o público, atuei na área de entretenimento durante 10 anos, e depois desse período vivi uma experiência como executivo da Unimed, e foi o momento em que eu caí de paraquedas dentro de uma sala de aula, me apaixonei pela educação, e essa veia do empreendedor, do empresário, fez com que eu alinhasse todos os meus negócios na área de educação. Durante o período que eu desenvolvi uma atividade na implantação da primeira instituição de ensino superior privado do extremo sul da Bahia, eu recebi uma oportunidade de fazer uma formação no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na época MDIC, em agente de comércio exterior. Era uma formação que preparava voluntários para desenvolver o espírito do comércio internacional junto a micro e pequenos empresários. Como o comércio internacional sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, participei do evento e em 2004, tá, isso foi em 2001, tá? Uhum. Em 2004, eu já de volta para a minha cidade, depois de 2 anos e meio nesse projeto, tomei conhecimento, tá, da expansão do mercado do ensino à distância no Brasil. E eu tive o privilégio de trazer a primeira instituição de ensino superior à distância para o estado do Espírito Santo, tá, que é o nosso salve-salve concorrente, o NOPAR, né, de Londrina, né? E fiquei dentro desse projeto durante algum tempo, logo em seguida eu vim me desligar dele, e por causa daquela formação do Rede Agentes que aconteceu em 2001 na Bahia, eu recebi um contato da Uninter, de uma parceria que ela tinha feito, e conversando com um consultor de negócios na época, e tudo, a coisa passou de eu ser um possível aluno de comércio internacional, uhum, para poder ser um professor cadastrado de pós-graduação da Uninter, encaminhei o meu currículo e no dia seguinte eu recebi um comunicado da Uninter me perguntando se eu queria fazer a minha pós-graduação aqui no meu polo em Colatina, sabe? É uma história assim que é diferente, sabe? Porque a expertise que a gente desenvolveu dentro da área de educação no próprio ensino à distância foi algo assim que trouxe um referencial muito forte para a gente.
Uhum.
E na época, momentos difíceis, né? Eu recebi um voto de confiança muito forte da Uninter.
Uhum.
E nós iniciamos um trabalho e foi um momento de muita transição, de muito empenho da Uninter, né? Na época era a FATEC Internacional e a FACINTER, uhum. E a unidade de Colatina, que foi a primeira, ela tinha o credenciamento para poder trabalhar com a FATEC, uhum. E não com a FACINTER. Então, nós tínhamos 9 cursos superiores de tecnologia com duração de 2 anos, um trabalho imenso de reposição de alunos, tá? Total a cada 2 anos, uma dificuldade para poder credenciar a pedagogia, que não foi possível, até nós entrarmos nesse ciclo que nós vivemos hoje, que é o centro universitário, que foi autorizado em maio de 2012. Bom, daí para frente, a história é outra, né? Você viver hoje uma das maiores instituições do país em termos de ensino à distância, e eu vou me reservar aqui com simplicidade o direito, tá? E a propriedade para poder afirmar para vocês que em termos de tecnologia embarcada, nós fazemos parte da top one do Brasil, porque uhum. Assim uma das maiores instituições do país em termos de ensino à distância, e eu vou me reservar aqui com simplicidade o direito, tá? E a propriedade para poder afirmar para vocês em termos de tecnologia parte da top one do Brasil, porque há anos.
Opa!
Ei!
Voltou.
Hoje, diversas oportunidades que eu tive de estar em Curitiba com a equipe, com o próprio professor Wilson Pickler, eu já tive a oportunidade de afirmar que nós, como parceiros hoje, nosso maior desafio de trabalhar a Uninter é a própria Uninter.
Uhum.
Porque nós temos hoje um portfólio que soma em 98 cursos de graduação, tá? Nós uhum. temos um portfólio de pós-graduação que ultrapassa 250 pós-graduações, e isso sem contar, tá, a possibilidade da flexibilidade das pós-graduações flex.
Uhum.
Então você tem um sem número de pós-graduações para poder atender todo o mercado de uma maneira personalizada e com uma ênfase que vem atender todas as necessidades que ocorrem. É isso, tá? E outra, uhum. né? Expectativa agora pelos cursos técnicos, né?
Uhum. Uhum.
Vai ser outra revolução, já vai ser mais uma onda que nós vamos viver dentro da Uninter, e as expectativas são as melhores.
Caro Adalto, antes de passar as perguntas para o Evandro também, eu fiquei com uma curiosidade. Esses 10 anos no ramo do entretenimento, o que foi exatamente?
Foi muito legal. Uma coisa que vocês vão observar é que quando eu começo a contar as histórias da minha vida, você encontra muitas vezes a palavra primeira.
Uhum.
Então, desde adolescência, eu sempre tive esse instinto de correr riscos, sabe?
Uhum.
De descobrir a velha história do relógio quebrado, que depois de 100 anos foi consertado, porque ninguém tinha tentado fazer, né? O primeiro que chegou e tentou fazer, depois de 100 anos ele voltou a funcionar. Né? Então, você se colocar no risco de realização, a possibilidade de sucesso é muito maior. Na época, eu morava no edifício e um vizinho meu estava subindo com uma sacola nas mãos com umas fitas VHS. A turma jovem hoje não sabe nem o que é isso. sabe? Porque hoje o streamer, o Netflix, o YouTube, tudo isso tomou conta, né? Quando você podia imaginar que você tinha que carregar um trambolho desse tamanho para poder colocar dentro de uma máquina para poder rodar um filme? Na hora que eu vi aquilo dentro da sacola, me chamou a atenção. E tinha uma revista, tá, que era editada na época, chamada Video News. Tá? Perguntei para ele o que se tratava, peguei a revista, ele me emprestou para poder levar para casa. Com 2 horas, eu devorei a revista. Tá? Liguei de volta para ele e perguntei para ele se ele topava a gente montar um negócio daquele para poder trazer. E não existia ainda. O Adalto, aos 24 anos de idade, compra uma passagem aérea para São Paulo, nunca tinha ido, andado dentro de São Paulo, e escolhe mal para caramba para poder se hospedar, longe do lugar que tinha que ir, tá? E no dia seguinte, às 9 horas da manhã, eu estava descendo do táxi na Avenida Paulista. Tá? E nesse momento, procurando uma coisa e outra, porque na verdade eu fui para lá para poder fazer uma coisa, eu não fazia a menor ideia como é que eu ia fazer aquilo.
Uhum.
Tá? O que eu tinha eram alguns endereços nas mãos e uma coisa muito vaga, até porque os grandes estúdios ainda não eram representados no Brasil. Tá? Passando pela Paulista, vi uma galeria, uma porta meio aberta de uma locadora de vídeos. Tá? Pedi licença à menina que estava fazendo a faxina e na hora que eu disse de onde é que eu vinha e tudo, ela chamou o dono da locadora, chamava Rodrigo, tá? E ele tinha 32 anos e na hora que eu contei a minha história para ele, ele só virou para mim e falou: Capixaba, eu pensei que eu já tinha visto de tudo na minha vida, mas você é muito mais doido do que eu imaginava, tá? Vem para cá, vem para o escritório, tá, para a gente poder conversar, porque senão você não vai entrar nesse mercado, não. E aí aconteceu, sabe? E ele começou a ligar para os fornecedores dele, dizendo que ele estava encaminhando um amigo dele lá para poder ser atendido, essa coisa toda, e 2, 3 dias depois eu volto, tá, igual um caixeiro viajante, com uma mala, 140 fitas dentro dessa mala, e assim começou a história do Vídeo Cidade, tá? Que depois veio se transformar em Videoballs e tudo, que durou 10 anos essa aventura trabalhando com entretenimento com as pessoas.
Interessante. E eu queria trazer uma... queria que o Adalto contasse um pouco sobre como que você desenvolveu o espírito empreendedor, qual é o perfil que precisa desenvolver, né, para atuar principalmente nessa área, né, contar um pouco dessa tua trajetória como empreendedor. Já contou uma, né, essa área do entretenimento, mas como é que foi essa transição tua para a área da educação?
Vamos lá. Eu tenho uma particularidade dentro da minha vida que na hora que eu falo, as pessoas arregalam os olhos, né? Porque hoje em dia não é mais muito comum, né? Mas eu sou o mais velho de 9 filhos. Então, meu pai, um empresário, um cara que começou do zero, tá? E teve um desenvolvimento espetacular na vida. Trabalhava com indústria de bebidas e refrigerantes, que era muito comum naquela época, cidades pequenas terem indústria de refrigerante local, sabe? E a franquia da escola era dele no norte do Espírito Santo, extremo sul da Bahia. E trabalhava também com comércio atacadista de açúcar cristal, sabe? Das usinas. Ou justamente por causa dessa coisa da indústria e álcool e essa coisa toda. Eu digo para você que essa questão do perfil empreendedor, ele é o desenvolvimento que aconteceu, mas eu acho que o ponto de partida maior, tá, é genético, porque meu pai era um cara muito arrojado, sabe, muito atrevido para poder fazer as coisas. E a gente faz o mesmo perfil, né? A gente pula do trampolim com a mangueira na mão enchendo a piscina, sabe? Então, você se coloca numa situação de ou sucesso total ou fracasso total. E isso daí é uma coisa que eu sempre gostei. Eu estou falando aqui para vocês de êxitos, de vitórias. Tá? A coisa sempre foi assim? Claro que não. Tá? Tiveram momentos também que foram amargos, tá? Que não deu certo. E isso daí é uma coisa que não existe uma regra de você chegar e dizer isso aconteceu no início, agora não acontece mais. O arrojo, tá? Essa coisa, ela é uma coisa que está no teu sangue. Quando você vê, você acredita. E às vezes você é tomado de surpresa por determinadas coisas que te fogem o controle, que a tua expectativa foi além daquilo que, na verdade, poderia ser realizado. Tá? Uhum. Só para poder ilustrar, tá? Um exemplo de um insucesso. No ano passado, o ano retrasado, tá? A gente vivendo um momento muito bom, e a Uninter, na expansão dos seus polos, me foi oferecido a possibilidade de eu ampliar minha rede para cidades próximas. Tá? E eu abdiquei. Uhum. Cheguei e falei assim: olha, estou vivendo um momento muito bom com a família, filhos, netos, e essa coisa toda, as empresas estão muito bem organizadas, e agora eu vou buscar parceiros para poder indicar para vocês. Tá? E no meio disso tudo, eu acabei sugerindo a abertura de uma segunda unidade dentro de Colatina. Colatina é uma cidade no noroeste do Espírito Santo, é separada pelo Rio Doce, ficou famoso no Brasil inteiro com aqueles acidentes da Samarco, da Vale, lá em Minas Gerais. Né? E Colatina é caracterizado, justamente por causa desses 700 metros de largura do rio, por duas realidades distintas, uma na margem norte e outra na margem sul. E o entendimento que eu tive é que na margem sul, que era o centro da cidade, caberia a gente colocar uma unidade nova lá e investir, montei a unidade. Ficou um espetáculo. Né? Mas aí faltou braço e perna. E o que é que eu chamo de braço e perna? Talvez seja hoje o calcanhar de Aquiles de grande parte do empresariado. Tá? Porque muitas vezes o pessoal chega e diz para você que não tem emprego, está faltando trabalho, Não, tem. Tem vaga aberta, tem vagas não preenchidas, tá? E agora, tem vagas para pessoal qualificado, sabe? E foi nesse ponto, tá, que eu fui traído. Fui pego de surpresa, e a decisão mais ajustada, e é nessas horas que, dentro das suas crenças, né, você fala que Papai do Céu botou a mão em cima de você. Né? Eu tomei a decisão em novembro do ano passado de abraçar o prejuízo, tá? Desativar tudo, tá? Rever o projeto do centro da cidade, tá? Em vez de uma unidade completa, você ter um ambiente de captação de novos alunos, tá? E concentrar a base, tá? Porque a distância para as provas é muito curta, tá? Uhum. E logo em seguida nós começamos a viver a situação da pandemia. Então, é muito importante, principalmente para quem está investindo, para quem está dentro dos negócios hoje, ter essa visão, que nada acontece sem um motivo justo. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma ampliação. Essa ampliação, ela faz parte lá do histórico dos insucessos que aconteceram. Tá? As empresas são fortes para poder absorver isso, mas em contrapartida, o tombo poderia ter sido muito menor se eu não tivesse tomado a decisão de desativar em novembro, justamente pelo que veio acontecer 4, 5 meses depois, com o isolamento total e o home office, né?
E, Adalto, só aproveitar aqui, já deixo o Antônio fazer mais umas perguntas para ler os comentários aqui. Então, a Maria Luísa está acompanhando a gente, ela que é de Itaperuna, e ela participa da Casa da Amizade do Rotary Club de Itaperuna, né? Então, está acompanhando a gente, o Adalto também faz parte, né?
É isso aí. Maria Luzia vai ser uma das minhas grandes colaboradoras do ano Rotário 2021, quando eu vou assumir a governadoria do Rotary no Distrito 4751, que envolve o Espírito Santo e o Rio de Janeiro até Niterói.
Também.
Isso é voluntário, tá?
É voluntário. O Michel Bart também, parabéns a Adalto Lemos Filho, grande empreendedor que honra o Ninter no estado do Espírito Santo com um trabalho de qualidade. Parabéns a Adalto, foi o que ele registrou. Geraldine também participando da Índia, acompanhando a gente, né, lá do outro lado.
Olha que legal.
E também a Cissa Pestana, que mandou um grande abraço, ela que foi consultora junto com o Adalto e falou, pense numa pessoa maravilhosa, né? O Paulo de Paladino é excelente.
A Cissa é suspeito falar de mim, tá? A Cissa é muito amiga nossa, né? Mas a Cissa, ela faz aquele perfil que eu estava falando com vocês agora há pouco. O próprio Michel. Michel é um cara que ele é inquieto e ele não consegue atuar numa frente só. O Michel, para poder você manter ele sob controle, você tem que ocupar ele com 3, 4, 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. A Cissa, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer na Uninter quando ela era consultora, e a Cissa foi um exemplo, sabe, de consultora. E uma coisa que a gente já brincava é que o tempo dela como consultora seria passageiro e que em breve nós estaríamos dividindo o espaço como parceiros. E, cara, falar de Maria Luzia, tá? Imagina numa pessoa que te dá trabalho para poder acompanhar.
Uhum.
Sabe? É uma empreendedora de primeira linha, uma visionária, sabe? E eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de realizar muitas coisas juntos. Tá?
Caro Adalto, o que te encanta na Uninter?
Você sabe que isso daí é uma coisa que me dá um prazer muito grande falar, sabe? Porque a minha história na educação começou a acontecer num momento de transição na minha vida, sabe? Eu disse para vocês que eu ocupei uma função executiva na Unimed. E a particularidade que tem nessa função executiva na Unimed é que durou 1 ano e meio e que foi o meu primeiro emprego. Eu nunca tinha trabalhado para terceiros, sabe? As minhas atividades sempre foram dentro do ambiente da família, tá? Ou então nos meus próprios negócios, e tinha sido a primeira oportunidade que eu tive para poder trabalhar junto a terceiros. Fiz a primeira auditoria de contas daquela cooperativa, tinha 2 anos e meio que ela tinha sido fundada, e fiz a primeira estruturação organizacional dela para poder realmente... Repetindo as palavras do presidente na época, que era meu amigo, eu preciso que você vá para lá para transformar a cooperativa numa empresa de verdade. Sabe? Então, o desafio foi muito grande. Só tem um detalhe. Quando você fala em auditoria de contas, aí vem uma máxima que todo mundo coloca, vocês já devem ter ouvido, né, que auditor tem dedo podre. Sabe? Onde ele bota a mão, ele acha alguma coisa. Sabe? E foi um momento de uma organização muito forte, muitas coisas precisaram ser refeitas, precisaram ser realinhadas, muitos privilégios acabaram por terminar com esse trabalho todo que foi feito, e na época o pessoal fazia até uma brincadeira comigo, né, que eles não conheciam ninguém, tinha conseguido acumular um número de inimigos tão grande e com um padrão de qualidade tão elevado, né, porque todos eram médicos, né? Então, foi aquele momento que, 1 ano e meio depois, numa sucessão, eu fui desligado da empresa, porque eu virei prêmio de campanha política, e é uma brincadeira que eu faço sempre com todo mundo. Eu costumo dizer que as pessoas me dão mais valor do que eu mereço, sabe? Eu virei prêmio de campanha política. Se o pessoal ganhasse, eu tinha que ser desligado da empresa. E eu vou afirmar uma coisa aqui para vocês, que vem o entendimento logo em seguida, que todas as vezes que você enfrenta uma contingência na tua vida, é aquele momento em que, com perdão da expressão, sem ser vulgar, você toma um pé na bunda para poder andar para frente, sabe? Para poder caminhar, para poder continuar subindo a escada, continuar crescendo. E não foi diferente. O meu desligamento da Unimed, meu primeiro emprego, pela primeira vez eu estava desempregado, porque 1 ano antes surgiu a oportunidade de eu passar o negócio do entretenimento, e já era uma coisa que apontava na direção, e aí você tem que ter essa sensibilidade, esse feeling, sabe? De entender qual é a hora que o mercado ali é promissor e qual é a hora que ele deixa de ser. Nós iríamos entrar num momento muito próximo, numa situação de queda, né, nesse mercado de vídeo, justamente pela substituição da mídia do VHS, que era a fita, para a mídia do DVD, e já estava, antes do DVD entrar, o Blu-ray sendo já produzido também, o que ia depender de um investimento muito grande de substituição de mídias, de equipamentos muito caros e que não seriam substituídos na sua totalidade. Então você teria que manter o VHS, o DVD e o Blu-ray se você quisesse ter competitividade no mercado. E eu cheguei para minha sócia preferencial, tá, que divide todas as alegrias e as dores, né, que é a esposa, e ela grávida do nosso terceiro filho. Eu falei assim: olha aqui, mais algum tempo nasce e você não vai poder mais se dedicar no negócio, e eu nesse comprometimento que eu estou com a Unimed também, eu acho que o momento oportuno é agora, porque a gente sai enquanto está em alta, tá? E nós vendemos bem, foi o que aconteceu. E aí eu fui começar tudo de novo no momento que eu caí de paraquedas dentro da área acadêmica. Não tinha preparação nenhuma metodológica, nem didática, para poder estar dentro de uma sala de aula. E no meu primeiro dia, é uma coisa que ficou muito marcada, que eu olhei para 42 alunos na minha frente e eu pensei comigo, eu falei assim: eu tenho duas saídas disso que está aqui, né? Eu junto tudo, saio dessa sala e não volto nunca mais, e vou ser lembrado como aquele cara covarde que não encarou a coisa, tá? Ou então, tá, vamos sentar, vamos conversar e ver um bom tempo para a gente poder chegar, e foi a segunda opção. E eu precisava construir uma metodologia de trabalho que fosse minha, tá? Porque eu não acreditava, isso é uma coisa que eu já trazia já de muito antes de chegar no meio acadêmico, eu nunca acreditei naquele método de trabalho em que você abre um livro e você fica reproduzindo o que foi escrito. Eu já tinha, naquele momento, desde o meu início, lá com os 14 anos, até naquele momento eu já tinha vivido já 24 anos praticamente, né, de estrada, de vivência dentro de empresa, essa coisa toda, e aí eu comecei a desenvolver uma forma de trabalhar em que eu chegava na sala de aula, eu tinha o plano de ensino, e isso tudo por instinto, sabe? Eu tinha o plano de aula, chegava na sala de aula, fazia uma prévia, uma introdução de 10, 15 minutos, e o que é que eu fazia? Levava estudos de caso para dentro da sala de aula, transformava a sala numa empresa de consultoria, com grupos de 4, 5 alunos, o mesmo estudo de caso para todos, tá? Com tempo cronometrado para leitura, resolução e apresentação, e a gente fechava a aula com um brainstorm que durava em torno de 10, 15 minutos, confrontando as soluções que esses grupos tinham encontrado, suas diferenças e suas semelhanças. E essa coisa toda começou a tomar corpo dentro das instituições onde eu trabalhava, porque a metodologia era totalmente diferente. Então, aí vem uma máxima, né, que vocês devem conhecer, que diz que você, na sua vida, você vai ser amado e odiado pelos mesmos motivos. O pessoal que estava dentro da sala de aula, que estava buscando uma formação que trouxesse uma vivência prática, tá, se apaixonava por tudo. O pessoal que vinha, tá, e a famosa frase, né, não estou aqui porque eu não preciso desse curso, eu só quero o canudo no final do curso por causa do diploma, né, esse pessoal odiava, porque eles tinham que trabalhar, tinham que colocar o raciocínio para poder funcionar. E nunca acreditei, isso daí é meio polêmico, tá? Mas eu nunca acreditei em prova vigiada, sabe? Essa coisa de você colocar um adulto dentro da sala de aula e eu, como professor, ser submetido à condição de ser um leão de chácara ali naquela hora, sabe? Um capataz, tá? Então, o que é que eu fazia? Eu elaborava, a minha metodologia de elaboração de provas era baseada em cima da interpretação do conteúdo que era passado. Então, o que é que eu fazia? Chegava na sala de aula, entregava as provas, trancava a porta, porque era uma coisa que As pessoas não tinham uma concepção para poder entender a extensão disso que eu fazia, tá? E eu virava para o pessoal e falava assim, ó, tá livre o material para vocês consultarem, tá? Na primeira avaliação, o pessoal se matava para poder achar as respostas e não achava, né? E a partir da segunda avaliação, o pessoal já nem levava mais material para a sala de aula no dia de prova, porque já sabia como é que era, tomava o cuidado de frequentar as aulas e de fazer a leitura dos materiais e de debater os temas dentro da sala de aula, porque eu nunca fui xiita como professor, sabe? Eu nunca fui carrasco. Então, eu não tenho que chegar e criar uma dificuldade para poder mostrar que eu sei aquilo que eu estou passando. Na verdade, eu preciso formar uma parceria junto com os alunos que estão dentro da sala de aula para que isso tudo venha a acontecer, a aquisição do conhecimento naturalmente. Qual foi o ponto agora? Vamos lá. Na Uninter, que me dá muito prazer de falar. Primeiro, metodologia de trabalho dentro de sala de aula. A organização didático-pedagógica das aulas. Tá? É uma coisa que a cada 10 alunos, 11 elogiam. Sabe? E gente que o perfil do ensino à distância, que é muito crítico, sabe? O pessoal do ensino à distância não é aquele pós-adolescente que você está colocando uma coisa para ele e ele vai absorver aquilo ali. Tá? É um pessoal muito crítico e o elogio ele é constante. Depois, a metodologia de elaboração das provas, tá? Que tinha uma certa semelhança com aquilo que eu fazia. Então, você já observava um caráter de muito critério e muita razoabilidade na elaboração e a competência dos professores. Terceira coisa, aplicação, tá, do conceito de padrão de qualidade dentro da elaboração das aulas, do material, tá? Uma veiculação, eu sou da época... que era obrigatório você ter uma antena, porque a internet não tinha ainda o fluxo de dados que tem hoje para poder você, ao invés de colocar uma antena parabólica ligada no decoder, tá, você ligar num notebook, no HDMI, numa LED de 50 polegadas, para poder você colocar uma imagem HD na tela. Tá? Mas o ponto-chave em cima disso era que, mesmo no satélite, a tecnologia que a Uninter usava era a banda C. Tá? Diferente dos outros, das outras instituições. Tá? Então, nós tínhamos 99,9% de estabilidade de sinal todos os anos. Ou seja, independente de tempo, de clima, de qualquer coisa, a aula da Uninter não saía do ar. Sabe? Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês, e se eu fosse pegar e trazer até os dias atuais, eu terminaria de tomar o tempo todo de vocês, mas isso eu acho que é lá no início, tá? Foi o que construiu a base de sustentação e a credibilidade para a gente acreditar e investir em cima da marca. Só uma curiosidade para aqui para vocês. Quando nós abrimos, quando nós lançamos a Uninter aqui, que eu atendia o telefone, se eu falar para você aqui agora, Uninter, bom dia, você entendeu o que eu falei. Mas naquela época, eu tinha que repetir Uninter 3, 4 vezes, porque a pessoa não entendia. Porque esse nome, simplesmente, não significava nada. Hoje, ele é respeitado não só dentro da nossa região, dentro do nosso estado, mas no Brasil inteiro, e ao ponto que chegou, já está no processo de internacionalização.
Caro Adalto, teria mais um minuto para uma pergunta?
Por favor, fique à vontade. Tá?
Até já estouramos, caro Evandro, desculpe, mas é porque nem entramos na questão mais pessoal, e até a Cissa ali está perguntando, como vão os netinhos? Devem estar grandes já. Quantos filhos tem? Como é que é a relação entre os teus filhos?
Nós tivemos 3 filhos. Duas meninas, a mais velha e a caçula, e um menino do meio. Em 2013, de 2013 até 2015, os 3 vieram se casar, começaram a construir suas famílias. E Eu fui avô pela primeira vez com 52 anos.
Uhum.
Sabe? Então, a vida está sendo um pouco generosa com a gente, né? Porque a gente está acabando devagarzinho, né? Tem gente que dá aquela queda, acaba de uma vez só, né? E a gente está tendo a oportunidade de viver um momento muito especial dentro da vida da gente, que é essa confraternização da família, de ter os filhos com as suas famílias, tá? E tá vivendo essa emoção fantástica que é ser avô. E aí eu deixo uma coisa para vocês. Quando chegar o momento de vocês viverem isso, e aqueles que estão nos ouvindo vão ter, aqueles que já passaram vão entender o que eu estou falando, os que não passaram vão ter oportunidade de viver. Quando você chega ao ponto de se tornar avô, você está vivendo um momento de maturidade da tua vida que você acredita que você já conhece tudo. Você já sentiu tudo, você já vivenciou tudo. E aí a vida te faz uma surpresa, tá? Mostrando para você um tipo de amor que até então você não conhecia. Porque aqueles que dizem que o amor do avô pelos netos é maior do que pelos filhos, esse daí não sabe o que está falando, porque talvez nunca tenha sido pai ou mãe, sabe? Não, são duas coisas que são muito distintas, sabe? Mas você viver a emoção de ver que aquele momento da concepção de uma vida, que foi, você foi agraciado por ele, que são seus filhos, poder estar sendo perpetuado através desse mesmo momento para eles, em suas vidas, trazendo para você os netos, indescritível. É uma coisa que deixa a gente emocionado, sabe? Então, todos ótimos.
Que bom. Se essa responde.
A gente tá aproveitando porque cresce depressa, né?
Cara, Evandro, então. É isso?
Acho que é isso. É isso. O Adalto quase me deixando emocionado aí também, depois dessa resposta e dessa pergunta aí.
Cara, Adalto. É uma coisa que muito deixa obrigado. A gente muito feliz, sabe, Evandro? Uhum. Uhum. Deixa a gente muito feliz e eu faço uma afirmação. Isso é uma coisa que é bacana a gente colocar aqui. Eu faço uma afirmação que família, as pessoas têm o hábito de dizer que a família é a base, né?
Uhum.
E eu complemento isso dizendo para vocês que a família é a base, o corpo e o espírito de tudo na sua vida, sabe? É dali que vem a força, é dali que você justifica todos os dias, é dali que vem a esperança, tá? É dali que vem a renovação, tá? No próprio termo da palavra, do que você vê acontecendo diante dos teus olhos, e você transporta isso para dentro de você, tá? Então, é uma energia permanente, com certeza.
Então, hoje fizemos o programa Memória Viva com Adalto Lemos, ele que é gestor dos polos de Colatina e Linhares. Conhecemos um pouco da trajetória dele como empreendedor, como pai, avô também, né, ao longo dessa Oi, história. Vai. Pode
se você, algo, se você me permitir, eu gostaria de deixar uma coisa aqui para todo mundo refletir, tá? Que essa história de você viver o empresário, depois você cair de paraquedas numa sala de aula e tudo, eu acabei, tem 20 anos que eu acabei me tornando palestrante, sabe? E vivendo essa experiência da educação, tem 20 anos que eu faço coach de carreira voluntário.
Uhum.
Sabe? Se a gente começar a emendar as coisas aqui, o sujeito, depois que o tempo passa dentro da vida dele, vocês vão viver isso, tá? Olha, o que não falta para poder você contar é a história, tá? Mas existe uma coisa aqui que eu sempre levo para dentro das palestras que eu faço, que são duas perguntas, tá? Que eu acho que resume muito bem a definição do que cada um carrega dentro da sua vida, tá? A primeira pergunta que eu faço na abertura das minhas palestras é: aonde você quer estar amanhã? Sabe? A pessoa não precisa responder necessariamente para os outros. Tá? É importante que ela responda para ela mesma. Tá? A resposta que você der sobre isso, eu vou identificar o nível de sacrifício que você está disposto na tua vida a se colocar para poder alcançar o que você deseja.
Uhum.
Sabe? E a segunda pergunta, tomando como referência a única verdade que a gente carrega na vida, levando em consideração que do mesmo jeito que foi concebido a você o dom da vida, no momento que o Criador diz, acabou, ele te leva de volta, tá? E não é opcional, tá? Então a única certeza que a gente carrega na vida é que o nosso momento aqui encerra. Quando isso acontecer com você, como você quer ser lembrado? A resposta que você me der, você vai me dar os valores éticos e morais e a condição de caráter com que você vai viver a tua vida enquanto você estiver vivendo essa existência. Então, são duas coisas que eu acho que são fundamentais e que me ampararam sempre na minha vida, em tudo que eu relatei para vocês aqui, e nos recomeços, tá? E nos momentos de ausência que foram necessários da família para poder chegar e justificar e dar o patrimônio maior que pode ser dado para um filho, que não são os bens materiais. Tá? É justamente aquilo que nos faz comuns, agora aqui nessa tela e também aqueles que estão nos ouvindo, tá? Que é a educação. Tá? Conhecimento é uma coisa que ninguém te toma. Tá? Então, diante disso tudo, acho que é uma forma de poder você se reanimar e de você acreditar que, mesmo esse momento tá tão complicado que a gente está vivendo, ele vai passar, sabe? E que nós estejamos preparados para nos adaptarmos a uma nova realidade, sabe? Que vai surgir depois de tudo isso, assim como nós estamos vivendo, isso tudo está acontecendo agora. Flexibilidade, tá? Ajustamento. Essa é a alma do negócio e que com certeza te leva ao sucesso. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Encerramos aqui, então, a conversa com Adalto Ferreira Lemos Filho, esse empreendedor, pai de família e grande inspirador de todos nós. Espero que tenha sido proveitoso para todos, assim como foi para nós. Um grande abraço.
Obrigado.